Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Mac Magazine, bem-vindos ao 46º Mac Magazine no ar. Hoje é o som Country, Shania Twain. Obrigado a todos os leitores que sugeriram. Estou aqui com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazzi. Tudo bom, Breno?
Fala, galera, tudo bem?
Eduardo Marques, direto do Rio de Janeiro. Tudo bom, Edu?
Tudo bem, Rafa? Fala aí, pessoal.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman e o nosso convidado especial do dia é o Michel Duarte Correia, colaborador do Mac Magazine, já esteve aqui em podcasts passados, eu não me lembro qual foi, mas vai estar linkado aí no post. E aí, Michel, tudo bom?
Tudo bem, galera.
Hoje a gente tem alguns assuntos para tratar, como registro da marca iWatch em todo mundo, homologação de iProducts, estão saindo aí, ainda não estão comercializados no Brasil, a gente vai comentar um pouquinho disso. Tem vários mockups e fotos do suposto iPhone de baixo custo pintando por aí. E também sobre a estreia do filme Jobs no Brasil. Então vamos direto aos temas. Edu, você que tem coberto aí os assuntos sobre a iWatch, a Apple parece que tem registrado já, feito pedidos de marca, evidentemente não é algo que é aceito da noite pro dia, mas está pipocando aí pedidos de registro da marca iWatch em vários países do mundo. A gente até trouxe a coisa aqui pro Brasil, a gente já fez uma pesquisa no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, se não me engano é o seu nome. Aparentemente só tem uma possibilidade de conflito com uma empresa chamada Quest Software, que foi inclusive adquirida pela Dell. Mas ela não é exatamente as categorias que esse suposto futuro iGadget poderia se enquadrar, então a gente não sabe exatamente se a Apple teria problema aqui ou não, aparentemente não, mas vários países aí, né? Tá coisa até muito estranha, ela tá fazendo tantos pedidos e tantos registros assim, um produto que é um mero rumor e é um dos rumores mais quentes da atualidade.
E o estranho é que tá fazendo em nome da própria Apple, né? Porque normalmente não, mas no passado ela registrava muito o nome de produtos com empresas, não vou dizer empresas fantasmas, mas empresas parceiras que ninguém conhecia, então ninguém sabia que era atrelada à Apple. E agora tá botando o nome Apple lá, tem lá Cupertino, Califórnia, tem o endereço, tudo bonitinho. Então
pode ser também, assim, pode ser que não seja produto, não seja nada, mas vamos registrar, já que tá todo mundo falando tanto.
Vamos registrar e aumentar, né, um pouco as ações, né?
Vamos registrar.
Tá afetando mesmo as ações deram uma subida.
Só, é lógico, né? Então, claro, assim, vamos registrar, todo mundo tá falando, todo mundo tá esperando, se a gente não lançar nada, já era, mas vamos registrar, vai.
Cara, o que eu tô esperando mesmo é o registro do iRing.
O Edu, principalmente.
Cara, vocês cismaram com essa porra, hein?
Cadê? Lógico, velho. Você vira e fala assim, nossa, eu quero um anel.
Eu quero não, cara. Você lembra como é que esse assunto surgiu? A gente tava comentando de novos produtos e eu falei do nada um anel, porque tinha aí no... Qual é aquele site que fica fazendo...
Mas tudo bem, podia ter sido...
Não foi nem aquele site que fica fazendo paródia, não. Foi um analista mesmo que falou que a Apple ia lançar a Apple TV e o controle poderia ser um anel que você botava no dedo e ficava o motion lá da mão.
Brincando estilo... de Capitão Planeta.
Bem caído.
Mas você podia ter falado pior, né? Você poderia ter falado um vibrador, a gente ia te zoar mais ainda, mas tudo bem, foi um anel só.
Fato aí, voltando só ao assunto original aqui, o fato de ser um produto que já tá na boca do povo aí, dos rumores, e ter o Izinho na frente, que é o característico da Apple, que inclusive é o que se discute muito sobre o registro da Gradiente aqui no Brasil em relação ao iPhone, que já teria sido precedido pelo iMac em 98, depois teve o iPod em 2001, se eu não me engano. Então é uma linha realmente de nomes que a Apple não detém universalmente. Não quer dizer que a Apple hoje em dia é dona de tudo que começar com A e alguma coisa, mas o interesse dela na marca não necessariamente quer dizer que o produto vai chegar, né? Apesar de que os rumores são muito quentes.
Então, eu acho que alguma coisa por aí vem, que é, cara, não é possível. Eu tô me lembrando muito a época do iPad, lembra? Que todo mundo,
não vai ter esse falatório todo, né, em torno de um produto.
Eu acho que alguma coisa vem.
Mas sabe o que, que você falando do iPad, o que, que me lembra na época? Ninguém acertou esse nome.
Como não, Rafa? Não,
houve palpites longínquos de iPad, sim. Na verdade, a iPad, a gente até já comentou aqui que seria o nome original do iPhone, né? Era cogitado para ser o iPhone, era o iPad, mas na época que os rumores estavam muito quentes, todo mundo falava de iTablet.
Não, era iSlate, né?
Também. iSlate, exatamente. Era iTablet e iSlate. Não tinha. iPad foi, era um nome cogitado, mas era assim. Ninguém apostava muito, até pela questão que o pessoal brincou que tem a ver com absorvente, né? Nos Estados Unidos e tudo mais.
Não, e acaba que confunde muito, né? iPad, iPod, tipo.
É verdade. iPhone,
é muito.
A gente
com
mesmo
P, vezes, com
a
P,
gente,
com P.
A gente digita errado no site, né? Já teve gente corrigindo a gente.
É. Mas você ia falar alguma coisa, Michel, que eu te cortei, desculpa.
É, não, eu tava pensando aqui. Algum de vocês sabe se o que é preciso para o registro da marca? Porque se a gente for pensar nessa linha de raciocínio, hoje a Apple tem que pensar para 30 anos, daqui a pouco ela está registrando ai porta, ai azulejo, ai tudo, né?
Porque... ai privada, né?
É, não, é verdade, porque se você já pensar assim, agora todo mundo já pegou essa sacada da Apple, vai, essa da Gradiente, todo mundo vai querer registrar o ai alguma coisa antes da Apple. Eu não tenho que ter nada para comprovar que eu vou lançar alguma coisa?
Eu acho que isso
coisa?
Varia por país. Tanto é que aqui no Brasil a Gradiente está quase perdendo a briga com a Apple justamente porque ela registrou isso tem quase mais de uma década, sei lá quanto é que tempo tem. E ela não tinha colocado no mercado nenhum produto de fato usando essa marca que ela registrou. Tem um período aí de...
Acho que são 5 anos, né?
5 anos. Aqui no Brasil são 5 anos. Nos outros países a gente não sabe.
Eu acho que em cada país deve variar aí.
A gente fica de olho aqui, então. Se ela registrar, no mínimo 5 anos tem que ter alguma coisa, né?
Ah, é. Não, mas com certeza. Isso aí deve sair. Se sair alguma coisa, deve sair, eu acredito, até ano que vem, né? Não, não tem como ficar adiando muito, não.
Eu tava conversando com o pessoal, né? Fofocando, né? Fofocando. Eu acho que esse final de ano, pra nós, principalmente pra mim, que adoro produtos novos, vai ser fantástico, cara. Então, eu tô bem empolgado, bem empolgado. Eu acho que vem muita coisa boa e legal aí. Vai ser um segundo semestre bem movimentado para os Apple maníacos. Acho que vem desde Apple TV até o reloginho ou coisas tão fantásticas quanto. Então, ficar de olho e ficar esperando ansiosamente aí até novembro para que tudo seja lançado.
Pegando aí o que o Michel falou de empresas registrando e tudo, a gente fez um post lá no site bem completinho falando sobre tudo isso. É, pegando alguns países como exemplo, né, Estados Unidos, Reino Unido, e o Reino Unido, como é na União Europeia, pega uma cacetada de países dali, que a Apple já pode ter algum tipo de problema para registrar a marca. Em outros países, se não me engano, é Jamaica, Rússia, Japão, México, Alemanha. Colômbia e mais algum que já registrou, quer dizer, já registrou não, já fez o pedido.
Turquia,
isso. Já fez o pedido e tá tudo rolando. Nos Estados Unidos, uma empresa OMG Electronics fez a solicitação, eu não sei exatamente o ano, mas foi bem esquisita essa solicitação e esse produto que eles lançaram, porque você entra no site deles... eles fazem uma cacetada de relógio. E os relógios têm todos nomes esquisitos. Aqueles nomes de código, né? SKP48, Touch, iPhone, Watch. Tipo, é tudo assim. E aí, de repente, tem um iWatch. São todos os nomes com números e com códigos, com mais de 12 caracteres, e de repente vem um iWatch. E eles tentaram lançar isso pelo aquele site. Como é que é o nome mesmo do site? Que é tipo
Indiegogo.
Indiegogo, isso. E estavam pedindo 100 mil, se não me engano, e conseguiram 1.400 só. Enfim, não rolou. Por lá não rolou. Mas eu acho que eles estão correndo atrás aí de lançar e tudo. E devem lançar. Justamente para fazer esse esquema, né? Lançar antes da Apple, segurar o nome. Eu acredito que seja para isso,
eu,
né?
Eu citei essa coisa do iPad porque eu vejo essa estratégia da Apple meio como querendo despistar. Já até falaram que não necessariamente vai ser um relógio, vai ser algo mais uma pulseira diferente. Então, eu não me surpreenderia se o produto, se é que vai se tornar realidade mesmo, fosse algo diferente, que esses registros fossem meras formas de despistar a atenção de todo mundo, achando que vai ser realmente um relógio.
Eu concordo, mas eu acho que ela pode pegar um nome relógio, como é um nome forte, já conhecido e tudo. Tipo, a gente está mudando o conceito de relógio agora, sabe? Agora o relógio moderno é isso aqui. Tipo, esquece o relógio antes do iWatch. Agora isso aqui vai ser o relógio. Porque o Tim Cook já deixou claro, né, que não é um relógio. Que não é um relógio, não. Que,
não. Ele não falou
que
isso.
Que óculos as pessoas só usam porque tem problema de visão. Relógio só os mais velhos que usam, que os mais jovens não tem esse costume de ver a hora no pulso. Então, quer dizer, tem que ser muito mais do que um relógio. Mas isso não necessariamente impede de usar um nome. O nome é iWatch, né?
Detalhe que essa marca já quase foi. Quase. Sim, teve uma marca de relógio. Agora me senti o tiozão agora. Mas em 99, quando eu trabalhava na América Online, nessa época tinha uma marca de relógio que eu até tenho em algum lugar das minhas caixas dois ou três desses, que tentaram fazer aquela chamada hora da internet. Não sei se vocês lembram. Ela era arroba alguma coisa e em qualquer lugar do mundo era com essa mesma hora. Eles fizeram um cálculo. Lembra? Então eu tenho uns dois ou três desse ainda, eu preciso achá-lo nas minhas caixas. E na época a gente brincava, chamava ele de iWatch, porque a conversa era com meus contatos eram diretos lá nos Estados Unidos, na Virgínia. Eu sempre colocava esse horário lá. Aí o pessoal perguntava se eu estava usando o meu iWatch. Se tivesse vingado, ia ser um. Hoje a gente ia falar as horas não pelo horário convencional, mas nesse arroba alguma coisa. Mas não vingou.
Isso era produto da OL, não, né?
Não. Era uma marca de relógio que. Até o final do podcast eu lembro, mas. Eu até tenho dois deles.
Até o final do podcast o Google lembra.
Mas só para falar também que esse registro, se outras empresas já tiveram registro, isso não impede nada, né? A gente sabe que a Apple tem dinheiro. Até dizer chega aí no caixa e.
Não, e mesmo se não tivesse dinheiro, cara, é a Apple, né? Então. É aquele negócio.
Com o iPad aconteceu esse problema, né? A gente já falou mil vezes sobre isso aqui, que na China já era registrado. O próprio iPhone já era registrado nos Estados Unidos pela Cisco, né? Se não me engano.
Mas agora vamos fazer um bolão de verdade, vai. Quem acha que vai ser um iWatch, mesmo um relógio? Ou uma pulseira?
Cara, eu acho que vai ser uma Nike Plus muito plus, tipo...
Eu acho que a Nike continua como um parceiro na área de... Porque ele vai ter um pedômetro embutido, evidentemente, né? Pra quem quer fazer exercício e tudo mais, mas eu não acho que a Apple chutaria. Primeiro que o Tim Cook faz parte do conselho dela, né? Ele até na D11, lá na conferência que ele falou sobre isso, ele tava usando uma Fuel Band. Então, acho que a Nike continuaria sendo parceira, como já é em todos os iGadgets, né? Tem o Nike Plus lá, iPod... Então, concordo.
E deixa eu fazer aqui um... Levantar um negócio que veio um passarinho me contar também. A Nike Forum 2 ia sair esse ano e não saiu, tá? E ela teria alguns recursos mais legais, como medir pulso, medir sono, entre outras coisas. Vocês acham possível que a Apple lance em parceria com a Nike esse iWatch?
Eu acho, total.
Levando as duas marcas mesmo, a Apple e Nike, fazem o relógio revolucionário que agora você tem feedback do seu corpo, vê função pulmonar, vê o caralho A4 e é Apple e Nike.
Cara, e daí, é uma coisa não totalmente sem precedentes, porque já tivemos um iPod da HP, você se lembra?
Não,
iPod da graças HP, a Deus não.
Teve o iPod da HP.
Já teve celular, né? Da Motorola,
o iTunes. O Rocker. E teve também, evidentemente, é um pouquinho diferente, parceria com banda como YouTube, iPod YouTube. Mas não é uma coisa muito comum, né? A Apple, ela é como o Edu falou, ela também tem muito dinheiro, ela não precisa disso. Será que a Nike ofereceria algo tão...
Mas eu acho que precisa, sabia? Por uma questão só, que é por questão dessa rede social por trás...
Não.
De marcação de...
Que a parceria vai existir, eu aposto. Eu acabei de falar isso. Agora, o produto ser das duas empresas, ser anunciado junto, como o Breno está falando, ser uma iniciativa realmente conjunta delas, eu não sei se é necessário, entendeu?
Cara, eu acho que é justamente por isso. Porque como o Tim Cook ele é conselheiro lá da Nike, como é que você vai lançar uma pulseira com os mesmos recursos, não necessariamente os mesmos, mas com certeza com esses recursos? Que bate de frente com a pulseira da Nike, entendeu? É o que o Google fez com o Android, né? Quando o Eric Schmidt estava no conselho da Apple. Tipo, para mim seria feio fazer isso se não houvesse uma conversa entre Apple e Nike e eles decidissem fazer alguma coisa.
A Apple pode virar pra Nike e falar, olha, vou foder vocês, tá? Tá
pode, usado. Pode. Então, pronto, eu só acho que vai contra totalmente os princípios da Apple, que reclama que tá processando Deus e o mundo por conta do Android e que declaradamente o Steve Jobs falava lá que o Google roubou o Android, que não sei o que. Só acho que seria totalmente incorreto fazer isso. Mas ela pode fazer, realmente. E é por isso que eu acho que o Tim Cook deve ter conversado muito bem lá com a Nike pra tentar... ou lançar um produto Apple-Nike, ou então convencer a Nike de que, cara, esquece a Fuel Band 2, que a gente vai lançar isso aqui e o nosso vai ser melhor e foca em outras coisas, não sei. Tipo, alguma conversa tem aí, com certeza.
É assim, esse papo que vieram me contar, cara, era muito retardado. A pulseira ia ter várias coisas bem interessantes. Até... posicionamento, feedback, alarme.
Mas você não acha que se vier, vai vir assim mesmo?
Eu também acho.
Porque Tim Cook falou, se for uma coisa que todo mundo já tá fazendo, não vale a pena, né? Não, que, como é que ele comentou na D11? Que ele falou que elas são muito boas em uma coisa. Todas as pulseiras, né? A Fuel Band, a Jumbo-Nup, todas elas fazem uma coisa muito bem, mas uma coisa só não é suficiente. Você tem que ter algo que cubra mais áreas. E nenhuma cobre essas áreas todas de forma satisfatória. Então, ele deixou claro ali que se a Apple lançasse alguma coisa, ia vir com tudo em todas as áreas. Tipo, esportiva, sono, batimento cardíaco, alarme, integração com a notificação de iPhone. Tipo, tem que ter a coisa toda, né? Não pode ser só uma coisinha ou outra. Então, acho que isso aí. Se lançar, vai vir com tudo.
E daí agora mais uma pergunta pra vocês. Vocês acham que se lançar, ela vai ser touch mesmo? Ou com submenu você entra, acessa? Ou vai ser tipo hoje em dia o que é todas as pulseiras que você só colhe as informações, só vê? Tem geralmente um botão só de saída e um botão de power. O que vocês imaginam assim?
Eu imagino algo parecido com o iPod Nano, no mínimo.
Tá, mais quadradinho mesmo, com menu, com mais leitura, que você consiga navegar e fazer ações por ela.
É uma baita telinha, menor tela retina que a Apple já fez, com uma baita densidade e que você possa interagir também. Eu já falei isso uma vez aqui, eu acho que ele não poderia ser obrigar o usuário a ter um iPhone ou um iPod. Que se o usuário tivesse, seria um complemento bacana. Mas eu acho que o produto por si só, ele tem que poder ser usado independentemente.
Tá. Você, Michel?
Eu concordo com isso. Só que, assim, eu espero de verdade que venha algo mais resistente, porque a experiência que eu tive com todo mundo que me pediu para trazer aqueles iPod Nano, eu mesmo tenho um daquele modelo antigo que usava como relógio, que, assim, diferente do iPhone, que você tem condição de botar no bolso quando você não tá usando, quando você não tá olhando para ele, ele tá exposto toda hora no seu braço. E... o que teve de gente que arranhou esse iPod Nano batendo... Você tá saindo na porta, você bate lá na batente, você bate na cadeira, então...
O nome do negócio, batente, é pra isso.
Boa. Então, assim, a minha pulseira, por exemplo, eu comprei de uma forma com que protegesse a tela. Porque tem que ser um negócio resistente. Se você olhar os relógios mesmo, esquece, relógio ponteiro mesmo, a tela é muito grossa.
Mas vocês acham que o design ele vai ser meio quadradinho?
Eu tô achando que é uma coisa mais Nike Fuel mesmo, assim.
Eu também acho.
Eu não, eu aposto que mais quadradinho.
Só que dificulta uma leitura, né? De algum conteúdo.
Mas daí, ó, vai, depois o Edu fala, depois eu falo o que eu acho que vai ser.
Cara, eu acho que eles estão esperando a Siri ficar muito porrada pra poder lançar um produto desse e ter uma... Eu acho que vai ter controle touch também, como o Rafa falou. Mas eu acho que a principal interação vai ser por voz, eu acho, pelo menos.
Tá, tipo um Google Glass mesmo.
É, você vai ter o comando touch ali pra quando você estiver num ambiente muito barulhento ou alguma coisa assim, você poder fazer as coisas por ali, mas acho que a integração maior vai ser com a Siri.
Essas da Nike eu cheguei a comprar quase todas, porque eu sou o famoso prego equipado, né? Não corro, não faço nada, mas eu tenho todos os acessórios. Então eu comprei uma da Nike que era só integrada com o chipzinho no tênis, Então, por ela ser emborrachada por fora...
Essa eu tenho também.
É, ela, só que ela era um pouquinho mais larga do que a Foil Band é hoje. Um pouco não, na verdade ela é quase o dobro do tamanho da Foil Band.
Aquele mas que o visorzinho se destaca e entra no S, como USB,
não? Não, não é essa. É uma é uma outra que parece uma Foil Band, só que ela é um pouquinho mais larga. E ela
tem uma pontinha colorida.
Ela tem o digital em LED. Uns LEDzinhos. Ela só integrava com o chip do telefone e você podia controlar o seu iPhone. Tinha avançar, voltar, play, pause. Assim, mas na verdade o que eu quero dizer é: esse design que ela tem emborrachado, parecendo a Foil Band, acho que é o que menos danifica pro dia a dia. A própria Foil Band também. Depois a Nike fez um outro que ele era mais de plástico. Esse você usava um mês, daqui a pouco você já tinha que ir lá trocar porque quebrava o cristal líquido que ele tinha. Ele tinha um cristalzinho líquido, só com uma USB, esse quebrava direto. Justamente porque era plástico. Eu troquei uns dois ou três e tem um até fechado até hoje que estragou fechado.
Nossa.
É. E agora eu uso a Foil Band direto pra ficar competindo com o Breno online, mas é só de ficar andando pra cima e pra baixo em reunião, porque correr mesmo não tava dando tempo.
Ele pega milhas de avião? Quem viaja mais?
Podia, né? Ia ser legal.
Não, mas ele conta ponto na turbulência que eu já percebi.
Hoje o meus exercícios é só correr atrás das meninas, mas... agora falando sério, o que eu acho de verdade que a iWatch deve ser? Eu acho que o design vai ser muito parecido com a Foil Band mesmo. E vai ser o primeiro produto em escala que a gente vai ver telas flexíveis embutidas. Então, por isso que eu acho que vai ser tão revolucionário que o Tim Cook fala. Imagina uma Foil Band coberta com uma tela flexível, com uma resistência um pouco maior, retina, com uma área de touch... gigante, onde você consegue consultar informação. Cara, vai ficar na minha cabeça, o produto fica muito, muito legal, muito maluco. Mas ia ser mega, mega futurístico. Daí, é esse mesmo cara que me contou as coisas da Nike, né? Que a gente tava tendo papo e eu contei isso pra ele. Ele falou, pô, cara, é interessante. Daí dava pra até fazer coisas legais. Eu falei, tipo lanterna, né? O cara pega, acende a luz inteira dela, né? Brilha o máximo, funciona como lanterna. Dá pra fazer bastante coisa. Então eu tô ansioso, cara. Quero que chegue dezembro logo,
tomara
novembro.
Tomara que
venha
esse ano, né?
Tem que vir, cara. Senão eu infarto. Eu preciso, cara, Natal, eu preciso ganhar muita coisinha, né? Então no Natal a gente precisa ter bastante coisa legal, não é possível.
Eu não sei se é culpa da Apple, mérito da Apple ou alguma coisa que mudou na Anatel, mas os produtos que a Apple tem lançado lá fora até que estão sendo homologados rapidinho recentemente. A gente desde o ano passado já está observando isso. A Anatel homologou rapidamente o iPhone 5, os iPads novos. O iPhone 5 ele começou a ser sendo vendido só pelas operadoras, mas ele já estava disponível em território nacional. O iPod Touch de 16 GB lançado recentemente, eu acho que bateu o recorde que em uma semana ele estava homologado. E agora, de novo, poucas semanas depois, a Anatel também já homologou, a gente noticiou, os novos AirPort Extreme e Time Capsules. Só que o problema é que esses três que eu citei agora, os AirPorts e o iPod Touch, eles continuam indisponíveis para compra no Brasil. Eles já estão listados na Apple Online Store desde o lançamento, mas ele consta lá como atualmente não disponível. O preço já está até definido. Então fica a dúvida aí, por que a gente sempre criticava muito a Anatel, não sabia se era culpa totalmente dela, mas a demora lá da burocracia para liberar os produtos. Mas a gente está vendo que agora, apesar de ela ter dado o sinal verde para a Apple, não é uma coisa assim, no dia seguinte, na semana seguinte, os produtos já começam a ser vendidos. Às vezes demora muito, não sei por que acontece. Não é também aquela questão de estoque, porque tem alguns produtos que não precisam de homologação que começam a ser vendidos com um prazo de 2, 3, até 4 semanas para entrega. Então fica a dúvida aí, por que esses produtos não estão sendo vendidos no Brasil ainda?
Ô Rafa, algum desses produtos, igual o AirPort e derivados, eu acho que demora um pouco mais, porque eles precisam receber o selo da Anatel mesmo. E só pode fazer selo, embalagem, produto após a saída dessa liberação.
Mas então isso não é uma coisa meio padronizada? Tipo, eles podem já adiantar isso e quando sair a liberação, coloca no mercado?
Então, acho que não, porque eu tenho que checar. Mas antigamente, nas caixas, ele tinha que sair o número do registro, que não é um registro padrão.
Isso ainda existe. A Apple, até quando sai essa homologação, entre os documentos que a Anatel publica, ele tem essa folhazinha com o número de registro e tudo mais. Mas assim, me parece, das vezes que eu chequei os sistemas lá, você pega a documentação dos produtos todos, me parece algo muito padronizado. Não tem nenhuma surpresa por ser AirPort. E também o iPod Touch eu acho que não se enquadraria nisso que você falou, não sei.
É, mas assim, o bom é, igual você falou, cara, alguém tem que receber parabéns, porque tá sendo mais ágil. Então, não sei se é a Anatel, não sei se é a Apple, não sei se é o despachante, não sei se é o advogado, o escritório de advocacia que tá cuidando, mas alguma coisa tem que levar parabéns, porque as coisas são mais ágeis. Vamos ver, já pensou um dia a gente conseguir estar envolvido num lançamento global? Olha que legal. O cara chega lá, o Tim Cook vai falar sobre o novo iPhone ou qualquer novo produto e fala: olha, agora tem no Brasil também.
Disponível nos Estados Unidos, no Reino Unido, na França, na Alemanha, Japão, Austrália e Brasil.
Já pensou que legal?
Pelo quádruplo do preço.
Cara, por que você lembra desses detalhes? Assim, não precisa lembrar desses detalhes. Uma coisa de cada vez, vai.
Que nada, alguém que tá na Anatel olhando e falou assim: ah, o Breno já testou? Beleza, tá liberado, então vamos. Já tá no mercado.
Não teve câncer, não deu problema, não caiu um avião, então vambora.
Eu cheguei a comprar um desses AirPorts. A minha homologação, minha primeira homologação não foi muito bem sucedida, não.
A sua homologação?
A minha primeira homologação não foi muito bem sucedida. Foi muito fácil instalar, foi muito fácil migrar do antigo para esse novo, mas eu senti que a parte de sinal perdeu um pouquinho em relação ao outro. Eu tive que mudar ele de posição.
Não, o meu estranho, porque a Apple disse que esse produto tem essa característica, essa forma justamente para melhorar o sinal, a distribuição, né?
Mas para vocês verem, antes de começar o podcast, né, eu fiz troca de 3 redes, né? Ah, decidi uma para outra porque tava falhando. A primeira que eu tava falhando mais era o AirPort novo. Daí depois eu fui pro meu Time Capsule antigo, não ficou tão bom, e agora eu tô conectado numa rede através de um AirPort Extreme que eu deixo na cozinha para aumentar a potência, e nele tá melhor de todas. Porque o AirPort novo, eu particularmente não gostei, cara, também. Eu achei que ele perde conexão muito rápido, o meu, de vez em quando, ele cospe uns devices, e ele é mais lento, é estranho, ele é mais lento. Eu não sei, pode ser que com o AirPort novo, com o MacBook Air novo, usando o novo protocolo de rede, lá que eu esqueci a sigla AC, que ele é,
AC.
Se é pelo AC, ele...
Pelo ar-condicionado,
ele funciona mais rápido. Mas, cara, pra mim não funcionou, não. Eu pensei seriamente em desligá-lo da rede.
Será que porque ainda é produto novo, ainda deve rolar uma atualizaçãozinha aí de
firmware? Mas não justifica.
Não, mas a gente sabe que os próprios MacBooks estão com
probleminha, Edu, né? Eu liguei, o Michel deve ter acontecido também isso. Eu liguei ele e ele já recebeu um update.
Esse update ele saiu no dia que o produto chegou ao mercado, que não é uma coisa muito incomum. A Apple, quando ela manda para produção, ela continua lá fazendo os testes e tudo mais. Então, até chegar à mão dos consumidores, vai no mínimo algumas semanas. Então, nesse período, ela preparou um updatezinho aí já e liberou no dia que ele chegou ao mercado.
Acontece muito com um notebook também. Computador.
Mas no meu caso eu achei bem estranho aqui, porque assim, o apartamento do Breno até é grande, o meu é meio pequeno, é um apartamento pequeno, não tem, sei lá, 60 metros quadrados. O antigo cobria todo o apartamento tranquilamente, sem perda de sinal, mesmo entre paredes. Esse novo, perto do meu prédio tem muita coisa, assim, é bem comercial, então tem cabeleireiro, tem lanchonete, tem todas essas coisas. Então, muitas vezes que eu tô na rua do 7º andar, funcionava o antigo. Esse novo já não tá pegando tanto quanto o antigo funcionava.
Você fez todos aqueles testes de configuração, de frequência, de talvez restringir a um tipo de banda?
Não, eu fiz uma migração do antigo pro novo, trazendo todas as configurações e comecei assim, ainda tô finalizando esses testes.
Às vezes tem alguns lugares que, dependendo dos dispositivos wireless que você tiver por perto, ele funciona melhor em 2,4 GHz, outros funciona melhor em 5, então vale fazer esses testes aí, porque eu já dei essa dica no site. Aqui eu tenho um AirPort Extreme do antigo, e o meu ele funcionava bem, porque é um apartamento pequeno, mas quando eu chegava até o elevador, que é no final de um corredor, ele não funcionava numa configuração. Quando eu mudei essa configuração, ele começou a funcionar. Então, vale fazer esses testes.
O mais maluco, eu lembro que quando eu tive o meu, comprei meu primeiro Time, né? É, eu ligava o micro-ondas, caía a rede. Sério, era muito engraçado. A Aninha ia esquentar comida, ou depois quando a Bruna nasceu, né? Ia esquentar a mamadeira e eu falava, porra, lá vai cair a rede de novo. Eu ligava o micro-ondas, derrubava a rede. Daí eu troquei o micro-ondas, era mais fácil. Daí parou.
Bom, a gente estava falando agora há pouco aí de iWatch, mas tem outro rumor pegando fogo também, que é o suposto iPhone de baixo custo. Botem muitas aspas aí em baixo custo que...
Cara, posso falar só um negócio antes de você começar a falar? Não parece sorvete daqueles de tomar em praia? Aquele sorvete de morango, limão?
Para,
não tá parecendo, é sério?
Bom, o que tá pipocando aí, o que o Breno tá se referindo, são fotos de supostas carcaças, né? A estrutura do aparelho. E mockups também que já estão sendo feitos por designers com base nas informações e diagramas que surgiram aí. Mas o que parece é um iPhone 3GS com um formato um pouco diferenciado e possivelmente vai ser disponibilizado em várias cores, que se forem quentes esses rumores estão pintando por aí, vão ser um pouco mais Johnny Ive-like, né?
Vai ser cores do mini chiclete, lembra?
Cara, é sério. Botou no freezer, a garotada vai chupar, velho. Vai achar que é sorvete. É sério, cara. Tá com muita carinha, assim.
Bom, é importante notar aqui, a gente já falou muito sobre essa possível entrada de um novo iPhone na linha da Apple. Eu, de novo, repito aqui, acho que é uma coisa que faz muito sentido a Apple tirar de linha os iPhones antigos. Ela nunca fez isso com Macs. Tá tendendo a parar de fazer isso com o iPad, só falta o iPad 2 sair de linha, que vai acontecer esse ano com certeza, e ela ter uma linha realmente mais direcionada a diferentes públicos. Então esse iPhone novo seria um iPhone de entrada, talvez com um preço um pouco inferior que eles são hoje, mais equivalente talvez ao do iPhone 4S é hoje, não digo o iPhone 4 porque ele é distribuído de graça pelas operadoras nos Estados Unidos, contrato de 2 anos, mas um iPhone um pouco mais acessível, com características, sim, equivalentes ao do iPhone 4S de hoje. Não tem milagre, o pessoal fala assim, vai ser praticamente um iPhone 4S com uma carcaça diferente. A ideia é justamente essa, o que acontece com o Max é o que vai acontecer com o iPhone. Então, você tem um produto com características que seriam do iPhone maior, com 1, 2, 3 anos de diferença, com alguns materiais possivelmente diferentes também para fazer uma diferenciação tanto visual quanto de custo de fabricação para viabilizar o custo inferior. E aí a Apple poder oferecer uma linha um pouco mais completa, né? Você tem um iPhone de entrada e você tem um iPhone mais completo, com visual diferente, com componentes de última geração e um preço maior, os dois produtos atuais, os dois produtos lançados juntos. Então... É o que se espera disso. Agora, baixo custo, assim, o pessoal achar que vai chegar aqui por menos de R$1.800, isso esqueçam. Eu acho
também.
Que...
Aí vai de iPod Touch de 16GB.
É. Eu acho que pouco provável também. Mas, assim, três coisas que eu ia comentar. Uma, acho muito bom que esse iPhone saia de verdade. Apesar da galera achar pouco provável, tudo, eu tô torcendo para que isso aconteça. Quanto mais device na rua, melhor para desenvolvedor, melhor para o ecossistema, melhor para todo mundo. Então eu quero muito. Cara, seria sensacional de verdade ver minha empregada com um iPod, com um iPhone, o porteiro, todo mundo. Hoje em dia. É sério, cara, a gente dá risada, mas imagina que legal 90% da população usando um device só. Que maluquice que nem ia ser. Eu queria que chegasse iPhone a R$100, cara, R$99. Tinha que ter pra todo mundo tinha que ter direito de usar um iPhone, eu acho animal.
Assim. Esse aí seria o iPhone com 2 chips e sinal de televisão.
Cara, nossa, pode ser, senhora. Mas... É. Não, assim, agora falando sério.
E com H antes do iPhone, né?
Não, iPhone não, mas numa boa... Imagina se a Apple consegue chegar... Com um telefone aqui num preço de R$500, R$600, é impossível, mas vai, R$700, não seria lindo, cara? O cara conseguir comprar em 10 parcelas de R$70 por mês? Nossa, eu ia ficar muito empolgado, eu ia achar muito 10.
Cara, sempre existem aparelhos usados, eu acho que esse mercado continua existindo. Quem não pode comprar um iPhone 5 hoje e não pode também um 4 ou 4S novo, pô, pega um 3GS usado.
Tudo bem, Rafa, só que um usado, o cara que vai comprar e não consegue parcelar. A não ser que ele compre com o Michel, que o Michel parcela tudo pra todo mundo, o cara gente boa pra caralho. Mas se não, não consegue. O que eu tô falando é, um aparelho de baixo custo, ele pode dar uma virada pra Apple muito legal pra isso. Imagina o cara chegando na Claro comprando um telefone de R$1.000, vai, que deve ser mais ou menos o preço, em 10 vezes sem juros, sem fazer plano, cobrando um pré-paguinho de R$1.000. Pô, ia ser muito legal. Muito legal mesmo.
É que eu acho que a gente, assim, pelo menos todos os comentários que eu tenho escutado, inclusive aqui no podcast, leitura, a gente tá falando de um iPhone de baixo custo, pensando em talvez pessoas, a gente até, o Breno acabou de citar exemplos, pessoas com um poder aquisitivo um pouco menor, mas eu acho que não é só esse público. Por exemplo, Breno, quando a Bruninha crescer um pouquinho, ela já saber o telefone, você vai comprar um 5 ou dar um iPhone desse de baixo custo pra ela?
Hoje, vamos lá, hoje eu daria um Android customizado que eu ia travar um monte de coisa, porque me permite fazer isso, né? Eu ia criar um negocinho pra eu saber porque ela não ia ligar pra ninguém, tirar foto, não mandar. Mas se fosse um iOS, óbvio que eu gostaria de comprar um telefone mais barato, porque ela vai quebrar.
Exatamente, então esse é o ponto. Por isso que eu não estranhei as cores.
Ou pessoas mais velhas também.
Ou pessoas mais velhas
também. Não tem essa necessidade de ter um aparelho com última geração.
Exatamente. Não é
uma, não estão ligadas à tecnologia,
isso. Mas ó, né? Só que ao mesmo tempo, lembra, cara, daí eu lembro até hoje do primeiro keynote apresentando o iPhone. Ele é um excelente dispositivo para navegar na internet, para redes sociais. E por isso ter um aparelho de baixo custo seria popularizar tudo isso. Mais ainda.
É animal, já existe, cara. Né? Entre aspas, o iPod Touch. Que você não, faz tudo, isso tudo.
Só que não é telefone.
É, não é telefone.
Mas por isso que não é telefone. Por isso que vieram.
Você tem Skype, né? Tem Hangout, dá pra.
Agora, tirando aqui a tonalidade que a gente tá vendo nas fotos, que quando a gente vê os renders da Apple é totalmente diferente, que dirá você pegar o produto na mão. Por que, que o pessoal fica tão indignado assim com um iPhone colorido, como se isso fosse uma coisa totalmente absurda? A Apple tem iPods coloridos desde o começo da década passada e ninguém é obrigado a comprar.
Esse que era o meu segundo ponto.
Se o cara quiser pegar o branco, o preto, o prata, se ela sempre tem essas cores neutras, tá lá disponível. Agora,
cara, nego sempre fala mal, né, de tudo. Nossa. iPod, iPad, nego falou mal de tudo. iPad mini foi o... Cara, foi o
mais xingado. Mais
crucificado. Imagina da se a rua só tivesse carro branco e preto.
Não, mas o Breno comentou, acho que no penúltimo, no último podcast, que falou que toda vez que ele mostra o iOS 7 pra alguém, principalmente pra mulheres e tal, elas estão adorando essas cores. Eu fiz esse mesmo teste com pessoas assim que tem na minha equipe, abaixo de 22, 21 anos, todo mundo adorou também. Se você pegar essa nova geração, a gente tá falando, a gente chegou
todo
a comentar.
Mundo é restart, velho.
Exatamente, Eu tentei falar de uma outra forma, mas é bem isso mesmo. Se você pegar, eu ia falar do relógio. Relógio, muita gente hoje não usa mesmo pra ver as horas. Mas pode olhar a molecada, tem um com um verde, limão, isso, outro com laranja.
Mais colorido e maior é melhor. É isso
que nem vê as horas, nem usa pra ver as horas. Mas por isso que eu não. Essa minha escola de QA, eu sempre procuro olhar muito do ponto de vista dos usuários mais. Que sim, menos tem familiaridade com sistemas ou com dispositivos, essas coisas. Então eu não estranhei essas cores. Não estranhei mesmo. Eu acho que a chance é grande de vir nessas cores, seguindo esses novos ícones do iOS 7, nessas tonalidades.
Vamos lá. Então, no meu segundo ponto era exatamente esse que o Michel tá falando. Cor, cara, eu acho que tem que vir colorido mesmo. Tem que vir igual era a linha iPod, era Chromatic, não é? Não lembro direito.
Continua. Cara, o iPod continua. Touch tá colorido, não era também. Isso aí é uma baita dica.
Isso. E eu acho que tem que ser isso mesmo, porque quanto mais opção que tem, que isso daí, opção não é customização, tá? Não é, eu vou comprar um iPhone 16 ponto não sei o que, dual core com 16 GB. Não, cara, é customização simples. É igual o cara compra a capinha pra poder colocar. Daí eu li, eu acho que foi alguém falando que se colocar isso vai matar o mercado de capinha. Não mata nada.
Não tem nada
a ver uma coisa com a outra. E tem que ter, quanto mais opção, melhor. Porque você vai pegar um público teen hoje que é mais descolado, que gosta de coisa colorida, quer restart, usa calça apertada e colorida. É engraçado.
O fato de você ter um aparelho que não todo mundo tem, porque uma coisa você tem. O iPhone teve uma época que era só preto, o branco veio depois. Isso. Aí agora você com branco e preto, às vezes você acha, olha, essa pessoa tem um iPhone também, mas o dela é um da cor diferente. Quando você começar a ter verde, laranja, azul, rosa, sei lá o quê. Pô, você não é qualquer um. Você escolheu aquilo ali, a cor que você prefere. Você é diferenciado. Isso aí é importante pro mercado. Eu acho que é dar essas opções às pessoas.
Talvez aumente o mercado de capinha transparente, só isso.
É, tá. Mas assim, mas que uma coisa é verdade, que ele tá parecendo um sorvete, tá parecendo.
Cara, coisa sério. Que o pessoal tá estranhando é isso mesmo, né? Que saíram das cores pastéis pra umas cores mais...
Vibrantes.
Mais vibrantes mesmo.
Mas aí... ela varia, viu? Se você for olhar o histórico de iPods, eles tiveram essa variação. Você pega uma, cara, geração, lembro... era uma
coisa... Os iMacs antigos, né? Os iBooks, lembra?
Lembro. Que... É, o iBook teve o Lime, o 3G.
Laranjão, verde, né?
É, nossa, bem lembrado isso aí.
Cara, eu lembro que eu comprei um iPod... que é, pra mim foi um dos melhores iPods que já tiveram, né, o iPod Nano, aquele que filmava e tinha um alto-falante. Cara, eu tinha três deles, né? Um era laranja de doer, era um laranja metálico, cara, que eu acho que o cara do outro lado da rua via que eu tava tirando o iPod do bolso. Eu tinha esse, eu tinha um Product Red que era super bonito, que era um vermelho metalizado, e um preto.
Pois é.
Por quê, cara? Que eram coloridos, eram legais. Igual esse telefone de baixo custo. Vai vender pra arrebentar, vai ser muito legal. E vai ter branquinho, vai ter pretinho, vai ter cinzinha, pra quem não quer nada colorido. Mas vai ter verde limão, vai ter abacate, vai ter abóbora, vai ter, vai ter celofane, vai ter... Eu tô achando até que vai consumir bateria essa porra dessa cor, de tanto que brilha. Vai ser legal, vai ser legal.
Mas vem cá, e as apostas? Vocês acham que chega esse ano também? Esse ano é o ano do iPhone de baixo custo, do iWatch. De tudo?
Edu, igual eu tava comentando no começo do podcast, eu acho que esse ano vai ser o ano onde teremos grandes lançamentos no segundo semestre. Vamos ver aí novos iPads, teremos novos iPhones, teremos novos produtos. Então, prepara o bolso, cara. Vai ter a nova Apple TV, prepara o bolso que a gente vai ter que gastar uma graninha aí.
Se a gente olhar essa tendência de cores, é só comprar com os telefones da Nokia, né?
Sim. Exato, olha os Windows Phone na vida. Tudo bem que é aquele, eu acho que é o 920, né? Tirar um tijolo amarelo do bolso é muito feio. Tá, daí, mas
ele é grandão,
bem.
Né?
Porra, grandão, parece uma raquete de ping-pong.
Pelo menos eles tiveram um bom gosto e não seguiram o marrom do Zune, né?
Nossa, nem fale, mas tudo bem.
E confirmada pela PlayArt, distribuidora do filme Jobs no Brasil, a estreia... com o Ashton Kutcher aí no papel do Jobs, aqui no Brasil vai ocorrer 3 semanas depois dos Estados Unidos, ao contrário do plano inicial aí que a gente tinha contato com a assessoria. Nos Estados Unidos ele estreia em 16 de agosto, no Brasil vai começar em 6 de setembro, 3 semanas aí. Até brincaram que é o tempo da Anatel homologar o filme. Mas a gente vai estar lá com certeza fazendo a cobertura disso. Acho que a gente vai ter acesso antes, não vou aguentar 3 semanas pra ver
eu
o
vou,
filme.
Eu vou pro lançamento.
Ah, vai pra fila nos Estados Unidos, Breno?
Eu vou, consegue uma pré-estreia pra mim, Rafa? Pede lá.
Eu vou também, rola.
Não, sério mesmo,
cara. Eu também vou, então.
Então vamos, cara. Pede pra eles a pré-estreia em qualquer lugar dos Estados Unidos que eu vou.
Vamos adiantar o MM Tour, pronto.
Boa, garotada.
Mas vai ser bacana. O filme, como a gente já discutiu aqui, saiu o trailer, saiu agora também um pôster. Também bem colorido, mostrando...
Bem Jonathan Ive, né? Foi o Ive que fez.
Mas não tem nada a ver com Ive, tem a ver muito mais com tanto o logo da Apple na década de 70 e 80, que era aquela coisa colorida, quanto também com as viagens de LSD do Jobs. Então, é uma bela coincidência, na minha opinião. Mas, assim,
ponga, né?
Quando eu bati o olho no pôster, eu achava que era o Jobs ali, mas é o Kutcher mesmo. Ele tá super caracterizado ali, é muito, muito parecido. Então, acho que isso unido ao trailer também, a coisa elevou muito as minhas expectativas, o que é um pouco perigoso, né? Mas vamos ver, tô ansioso.
Parece chato, Rafael. Cara chato.
Pra essa estreia.
Foda-se, vai ser legal. E se não for tão bom assim, puta, que legal que fizeram um vídeo sobre o Steve Jobs e sobre a Apple. Vai ser chato, cara.
Hein, deixa eu dar uma ideia aqui pra estreia desse filme. A gente podia botar um tópico lá no fórum pro pessoal se organizar, né, nas cidades e tal, e combinar de ver o filme algum dia, tipo,
Não,
fazer encontros MM, pô, no Rio, em São Paulo, a galera vai, todo mundo junto pro filme, aí tira umas fotos, a gente bota lá no post, ia ser bacana.
Boa. Ô Breno,
E eu não vou fazer live stream de lá, hein? Não adianta me pedir que eu não vou fazer.
Fica tranquilo, Breno, que em 1 ou 2 horas o filme já vai estar aqui no Brasil.
É, certeza, né?
A estreia oficial é 3 semanas depois, né?
É.
mas falando desse filme, Eu não sei se era para este filme, mas era você que estava comigo, Breno, quando eles tinham fechado a rua.
A rua, era esse filme mesmo.
Ah, que tava... Então, eles tinham fechado a rua e não era você, era o Leonardo Formaggio, um dos antigos desenvolvedores que trabalhava comigo. A gente passou na rua, estava fechada, de ponta a ponta. Só que imagina, dois gordinhos passando, eles falaram, ah, deve ser dois americanos, né? Eu passando, o segurança perguntou, vocês são do casting? Eu, tipo, não entendi o que o cara tinha perguntado na hora, porque ele tava com muito sono fazendo segurança do local. Eu, a gente conseguiu ir até muito próximo da casa, da garagem, até que outra pessoa perguntou se a gente era realmente do casting. Eu falei, ah, não, só tô passando. Ele falou, então vocês não podem estar aqui. A gente ia conseguir ver tudo aberto ali, que eles estavam no meio da filmagem.
Só pra explicar pro pessoal que você tá falando da rua onde tá a garagem que a Apple foi criada lá, a primeira casa do Steve Jobs.
Exatamente.
Teve vários takes filmados por lá.
Exatamente. E um dia, acho que foi um dia antes, né, Breno, que vocês chegaram lá rapidinho, eu deixei vocês, a garagem tava aberta, foi todo mundo avançar pra ver o que tinha lá dentro.
E fecharam. A gente conseguiu tirar meias fotos, assim, né, da porta fechando, da galera, não, sai, dá licença, que a gente tá filmando, mas tava bem legal. Cara, esse filme vai ser muito legal, porque independente se ele é realmente bom ou realmente fiel, cara, um filme falando daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, é sempre legal, né? Então, pode gerar várias críticas, vai ter a galera reclamando, mas é gostoso ver que mexeu com o mundo, né? Todo mundo tá ansioso pra ver esse filme. Até mesmo quem não é Apple maníaco, a Ana comentou esses dias que ela tinha visto não sei aonde, na TV, comentando sobre o filme, e ela perguntou, e aí, amor, quando que vai sair pra gente ver junto, sabe? E lógico que ela é Apple maníaca, mas não como eu. Vai ser legal, cara, eu tô ansioso pra ver.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, mas assim, em termos de expectativa, por exemplo, eu quando assisti o Piratas do Vale do Silício, eu fiquei uns 2-3 dias pensando sobre a postura do Jobs com os funcionários e um monte de coisa, até eu falar, não, realmente, cara, ele não construiria esse império se ele não tivesse aquele pulso firme que ele tem, enfim, cabe aos funcionários decidir se vale a pena encarar ou não. É, que vocês pensam disso? Como é que vai ser pegando o Piratas do Vale do Silício como referência? Vocês acham que vai mostrar esse lado do Jobs mais cruel, assim, mais... Porque ele se orgulhava dos funcionários trabalharem 90 horas por semana, né? Eu trabalho 90 horas por semana, 80, não lembro quanto é que era na camiseta.
Cara, na verdade, eu acho que eles devem mostrar isso sim, mas devem mostrar também um lado de genialidade que ele era. Porque, independente da forma que ele lidava no dia a dia... A gente não pode negar o fato que o cara era um gênio. Então, ele gostava das pessoas trabalhando em alta rotação e sempre no seu limite. Se ele explorava essa forma de uma forma cruel, entre aspas, ou de forçar a barra, era o estilão dele. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Eu queria que no filme mostrasse todos os retratos dele. Desde o começo, onde ele envolve o Oz para fazer os primeiros produtos, a parte dele malandra, a parte dele muito louca. Eu quero ver tudo, cara, eu tô ansioso. E eu acho que, independente do que seja, eu vou gostar. Mas o Rafael é chato, ele vai resmungar. Tudo bem.
Só pra concluir, respondendo um pouquinho isso, eu acho curioso o quanto que o pessoal analisa a história do Jobs pegando muito o lado pessoal dele, né? Tipo, a gente não costuma fazer isso com outras pessoas. Você não ouve de outros, sei lá, pintores, caras de tecnologia, sei lá, pega a área que você quiser aí. O pessoal não entra muito, assim, na personalidade, na vida pessoal da pessoa, como que ele tratou filho, como que ele agia com funcionário. As pessoas nem sabem disso. Tudo bem que tem uma certa culpa dele por ele ter contribuído agora com uma biografia, mas antes disso já tinham muitos livros com contribuições de ex-empregados e ex-parceiros e tudo mais falando sobre esse jeito dele. E, putz, eu, assim, eu admiro o trabalho de outras pessoas e não sei nada sobre a vida pessoal delas. Então, acho que pegam, às vezes, muito pesado nisso.
Não, Rafa, eu acho que isso é pelo lado oposto desse ponto que eu falei agora. Porque acho que nenhum desses outros grandes empresários também tinha o mesmo carisma que ele demonstrava nos lançamentos de produto, essas coisas. Então, uma coisa acho que leva a outra. Pô, aquele é o cara, ele tem a cara da empresa, olha como ele apresenta essas coisas, assim. Você não via isso no Bill Gates, por exemplo, não tem esse mesmo carisma. É um baita empresário, sim.
Na verdade, é o seguinte, toda vez que existe uma pessoa diferenciada, um destaque muito grande dos outros, e realmente o Jobs era, pode falar o que for, ah, a Marisa, o Gates, o que, cara, a distância deles pro Steve Jobs é fenomenal, é absurda. É igual você pegar um Messi, igual você pegar um Neymar da vida. A partir do momento que tem essa disparidade muito grande, as pessoas querem saber tudo o que acontece, por que, que esse cara é tão diferenciado. Por isso que entra nessa, no universo da parte pessoal dele, por isso que se fala tanto. Porque a necessidade do ser humano de curiosidade, saber, pô, por que, que esse cara é tão foda? Por que ele é tão diferenciado?
É isso que o Michel falou também. Ele botava a cara muito mais do que os outros executivos, né?
Sim, por quê? Porque ele era um cara acima da média.
Ele subia ao palco, ele apresentava todas as novidades da empresa, desde muito tempo, com a mesma roupinha, com a mesma, quer dizer, gerava essa curiosidade mesmo, né? Você não via o Bill Gates subindo no palco para lançar todos os produtos da Microsoft.
Cara, ó, é fácil, ó, no nosso mundo, quantas vezes vocês viram o Ivan no palco? Mostrando aquilo que ele realmente faz, que é ele que faz as coisas. Quantas vezes?
É justamente a questão da personalidade da pessoa.
Exato.
Né?
E o Ivy é tão brilhante quanto o Jobs? Cara, eu acho que tá longe de ser. Longe de ser. Mas o cara faz um ótimo trabalho, eu admiro o cara pra caramba. Mas tem um cara que tá preocupado com quem que o Ivy saiu, se ele trata mal, se ele cuspiu no funcionário, se ele chutou o cara no elevador? Não. Por quê? Porque ele não aparece. O Jobs também procurava isso, né? Assim, quanto mais holofote você tem, mais gente te olhando tem, é sempre, é isso. E eu acho que não concordo com a forma que muitas pessoas falam que ele tratava, né? Se era aquilo de verdade ou não. Mas que ele conseguia extrair o melhor de cada profissional, ele conseguia. Então ele tem mérito pra caramba também.
Vamos ver se isso é bem retratado no filme. E vamos chegando a mais um final de podcast com leitura de e-mails. O primeiro vem do Michael Augusto Souza de Lima. Ele pergunta sobre a calibração de baterias. Ele fala sobre que ele faz isso já com os iGadgets dele, de tipo descarregar totalmente por um mês, uma vez por mês, e recarregar depois de algumas horas. Se isso também se aplica a MacBooks, para fazer recalibração de bateria.
Cara, sim, rola. A gente destaca... A gente fez um post... Não tem tão pouco tempo, mas é bem recente, sobre isso, ensinando a fazer essas coisas. Não é uma coisa que você precisa se preocupar nem nada, porque você meio que já faz os ciclos que a Apple pede, exige minimamente, naturalmente, usando o computador naturalmente, mas tem um post bem completo que a gente fez há pouco tempo, que a gente destaca lá no artigo do podcast para você ver que... Mas é isso aí, é uma vez por mês, se eu não me engano, ela pede para você... Resumidamente é isso, uma vez por mês pede para você usar 100% da bateria.
Assim, até desligar sozinho mesmo.
Só que isso é para calibrar, porque para a vida útil da bateria, você pode... Eles pedem para você usar um ciclo por mês, só que um ciclo por mês não necessariamente é usar 100% até zero. Você pode usar de 100 até 75, depois carregar, depois de 100 a 75 de novo, carregar, e depois de 100 a 50. Você fez um ciclo de bateria, você usou 100% da bateria. Não necessariamente na mesma vez, né? E isso já é suficiente para manter a bateria funcionando normalmente. Agora, para calibrar que eles chamam é para porcentagem ficar mostrando exatamente o valor real para hora, faltam 3 horas e 45 minutos para sua bateria terminar. Para isso, para esse tipo de calibragem, é que a Apple pede que você use de 100 a 0 e aí deixe, se eu não me engano, o computador 4 horas desligado e depois bote para carregar de novo. No post tem isso tudo, a gente vai listar lá.
O Pedro Almeida, ele fala sobre os Macs que ele já comprou, já teve uns 3 Macs diferentes, só que o problema é que ele foi criando bibliotecas do iPhoto com vídeos e fotos em cada um deles. Ele pergunta se tem alguma possibilidade de mesclar essas 3 bibliotecas do iPhoto em uma só. Alguém sabe?
Eu também evito, eu deixo tudo no telefone, faço backup no meu Time Capsule, porque para não ficar tendo que toda hora troco de computador, essas coisas, eu também...
Eu acho que mesclar, assim, de você selecionar os 3 e dar um merge, não tem essa função, mas não é muito complicado também exportar o conteúdo de uma e importar em outra, eu acho.
Uma coisa que, agora falando um pouquinho do iPhoto mesmo e do Aperture, é ruim, né, esse negócio de biblioteca deles, né, gerência ainda é meio zoada, eu não gosto. Eu tô usando aquele da Adobe,
Lightroom,
que funciona melhor, tô gostando mais.
É o legal do Lightroom, que eu também que eu uso hoje em dia, é que ele é similar ao iTunes, que a Apple podia seguir essa linha. Tanto o Aperture quanto o iPhoto, hoje em dia eles têm um arquivo fechado de biblioteca. Você pode até, se você mostrar lá o conteúdo do pacote pelo Finder, você consegue navegar dentro, mas o iTunes e o Lightroom da Adobe, eles funcionam meio com a estrutura tradicional de pastas que você tem na máquina. Então, você não precisa ficar naquele sistema fechado, ele é mais flexível nesse sentido. Eu também recomendo nessa...
Ô Rafa, e agora só um detalhe, o Lightroom ele não tá no Creative Cloud, né?
Tá sim.
Ah, o meu não aparece pra eu baixar.
Ele tá lá, você procura lá que você vai achar, tá tudo lá. Outra pergunta vem do Lucas Ramos Bispo. Ele fala: ah, se o iOS 7 tá com tantos bugs, como que a Apple apresentou ele na Keynote sem nenhum erro? Porque parecia já perfeito, como se fosse a versão final. Deixa eu começar a responder aqui, o Breno depois fala, que ele não falou ainda.
Não, eu nem não vou falar, o Michel fala.
É, bom, Lucas, primeiro que a Apple ela tava usando ali nas demonstrações dela um build um pouco à frente da primeira versão beta do iOS, então do iOS 7. É, quando saiu a segunda, ele já era mais à frente do que a Apple usou na demonstração, isso é um detalhe. Então era um à frente do que os desenvolvedores receberam, que eram agora também um atrás do que a segunda beta, mas o detalhe é que aquilo ali foi tudo muito bem ensaiado e selecionado, então eles sabiam o que estava funcionando bem e o que não estava funcionando bem, eles fizeram funcionar bem para a Keynote. Então o risco existia, óbvio, mas tudo que foi demonstrado ali, eles fizeram inúmeros testes antes para garantir que a coisa fosse funcionar bem. Eles não mostraram o sistema inteiro.
Chama ensaio. Chama ensaio. O cara pega ensaio e só faz aquilo. Se mudasse uma vírgula, podia dar cagada. Mas assim, o iOS 7 ele tá bem bugado. E fala aí, Michel, o que você acha?
Olha, então, eu já esse ano, diferente do ano passado. Ano passado eu não arrisquei a instalação do Beta 1, porque o Breno fez isso alguns minutos antes, então eu já usei um beta tester de cara e vi que não dava pra usar. Esperei o 2, mas esse ano eu não aguentei, já instalei direto o Beta 1. Ele realmente tá reiniciando demais, mesmo nesse Beta 2. Hoje mesmo eu nem arrisquei fazer esse podcast pelo telefone, liguei o computador tudo direitinho, porque ele tá reiniciando muito, tá travando muito em mensagens, mas é o que o Rafa já falou mesmo, né? A versão que eles apresentaram lá, a empresa normalmente trabalha com 3, 4 versões à frente do que ela disponibiliza no mercado. E por que não disponibilizar essa? Porque às vezes ele tá no meio de um desenvolvimento e não tem como liberar ainda. Uhum. E o que o Breno disse, é ensaio. Ensaiou exatamente em cima do que estava realmente funcionando. Mas, eu acho que quem estressou, acho que uns 2 podcasts atrás estressaram bem esse ponto. Se você não é desenvolvedor, se você não aceita ficar sem o seu telefone, não adianta instalar essa versão. A gente aqui instalou de corajoso e porque tem condições de repente fazer um backup e um restore rápido. Mas ainda tá bem ruinzinho.
Show. Só para terminar aqui, não é bem uma pergunta, é um complemento do podcast passado, vem do Fernando Scalabrini, ele é editor e host do podcast Papo Acessível, para quem quer coisas, assuntos sobre acessibilidade é muito bacana. Ele fala sobre a questão do voiceover que a gente discutiu aqui no último podcast, ele diz que a voz agora é de uma Luciana, uma personagem virtual chamada Luciana em vez da Raquel, que inclusive é uma voz que é utilizada em Androids.
Putz, demitiram a Raquel.
E que de fato a entonação muda um pouco, assim como a pronúncia de palavras, mas que ele acha que é um pouco mais de adaptação e de também calibragem lá na Apple no sistema, que de fato é possível que melhore um pouquinho. E ele também dá a dica que nas configurações do VoiceOver tem uma voz premium que você baixa, que tem um pacote extra aí, que não é, só quem usa o VoiceOver que precisa baixar isso, que também deve melhorar um pouquinho, mas... Que vai vir alguma mudança, como a gente já tá vendo, vem. Só espera que fique mais polido aí até a versão final.
Cara, falando de acessibilidade, um pouco fora da pergunta, esses dias eu fui cair na besteira, um funcionário meu falou: Michel, eu entrei na acessibilidade, cliquei no botão lá que achei que era controle de visão, levei umas 4 horas para conseguir tirar no Physical and Motor. Ele ativou para quem tem problemas de motor. Ele fica aparecendo uma luz em volta de cada menu e você só tem a opção de tocar um dedo. Acho que possivelmente para quem tem pouquíssima movimentação. Eu ativei. Cara, eu tive uma experiência bem diferente ali com o iPhone. Eu fiquei imaginando realmente uma pessoa utilizando aquilo. Porque fica uma luzinha indo em cima de cada menu, de tempo em tempo. Quando ele chega no menu que você quer acessar, você clica.
Nossa.
Aí depois...
Você clica em qualquer lugar da tela.
Qualquer lugar da tela. Então, por exemplo, tem lá na pasta principal mesmo, na tela principal. ele vai lá no mensagens, vai em cada linha dos ícones. Então na primeira linha você clica, então ele, beleza, então ele te deixa aí nos ícones dentro dessa linha. Aí fica ali alguns segundos. Se você não fizer nada, ele volta a ficar girando entre as linhas de ícones. Cara, sim, é surpreendente. É porque a gente explora pouco. Na verdade, a gente precisa, né? Não precisa disso. Mas eu vi até onde a Apple faz isso, tem o cuidado com quem tem problema de acessibilidade. Nessa hora eu achei muito bom, cara. Me apaixonei mais ainda pelo. Não que eu queira, não que eu espere precisar disso, mas. Como uma vez eu não tava com o Breno, eu tava com outra pessoa, que eu vi três cegos na frente de uma Apple Store pedindo táxi, eu achei fenomenal. Fenomenal. Conseguiram fazer tudo sozinho. Os três cegos pedindo um táxi, ligaram, e depois um deles pegou um programinha, que era tipo, deixava como se fosse um banner rodando, sou eu que estou esperando um táxi, na beirada da calçada, para quando o táxi chegasse.
Nossa, que legal.
Foi uma baita experiência, assim.
Bom, esse foi o 46º Mac Magazine no ar. Michel, mais uma vez, muito obrigado pela participação.
Obrigado, pessoal. Precisando, estamos aí.
Breno, até semana que vem, valeu.
Falou, galera, até a próxima.
Edu, um abraço.
Um abraço para todo mundo, até mais.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. You good. Oh, I'm gonna get you good.